Fala galera, podcast Excelência em Atendimento, mais um episódio e o tema de hoje é sobre a pesquisa de satisfação. Bom, a gente conversou no episódio 2, se eu não me engano, sobre a importância de fazer pesquisa de satisfação, né? Na verdade, descobriu o que o nosso cliente busca, né? Então, quando nós falamos sobre ouvir o cliente, é fundamental que a gente tenha as ferramentas necessárias para que esse cliente fale o que ele precisa falar para a gente, tá? Então, assim, muitas vezes nós fazemos pesquisas de satisfação e deixamos lá no balcão ou na recepção, enfim, uma caixinha, né, com um papel, uma caneta para o cara colocar, né? E concorda que é complicado eu reclamar de você, sendo que você tá lá na recepção, tá lá na minha frente, né? Talvez eu possa pensar que eu vou colocar o seu nome na pesquisa e reclamar do seu atendimento, e assim que eu virar as costas, você vai abrir a caixa e pegar o meu comentário ali, e talvez isso não caia muito bem para a nossa relação. Eu cliente, você dono do box. Então eu prefiro falar que tá tudo bem, que tá tudo perfeito, né? Mas normalmente as pessoas têm muitos pontos, né, que elas têm a falar, e elas acabam se sentindo um pouco mal, até um pouco oprimidas de se expressar dessa forma. Pensando nisso, nós desenvolvemos algumas pesquisas de satisfação que você pode fazer de forma muito simples, tá? Você pode fazer via Google Forms, né? Você acessa o seu o Google, cadastra lá o seu e-mail e tal, e você vai achar lá como ferramenta Google Forms. Lá você consegue fazer uma pesquisa de satisfação e você não precisa identificar quem é o cliente, né? Você pode avaliar vários pontos, como pontualidade de aula, explicação da parte técnica, dúvidas, né? Feedbacks, né, que seus alunos têm ali com relação a tudo que acontece no box, limpeza, organização, enfim. E no final é muito importante que você coloque um campo de sugestão, né? Então, pô, cite os pontos positivos e cite os pontos negativos, né? Isso é muito legal, porque a pessoa, ela coloca, né? Então, com base nessas afirmações que as pessoas colocam, a gente vai entender realmente quais são os pontos que atrapalham essas pessoas, né? Ou os pontos que elas não sentem bem e que talvez poderiam exercer um papel fundamental na não renovação de plano, né? Então, é muito importante que a gente tem que dar mais atenção a isso, né? Entender o que realmente o outro quer, o que o seu aluno procura, para poder entregar. É muito simples, né? Quando você tem uma pesquisa de satisfação, por exemplo, você coloca lá como você se sente com relação à explicação de parte técnica. Normalmente a gente encontra, sei lá, 50% das pessoas votaram como excelente. Legal, você pode olhar essa informação de duas formas. Ou você diz assim, pô, legal, 50% é excelente. Ou então eu posso dizer, olha, eu tenho a oportunidade de melhorar com mais 50% das pessoas, né? Então, se uma pessoa não se sente bem atendida, provavelmente ela tende a cancelar o plano ou enfim, ou não renovar, né? Nossa, Marcelo, mas aí você tá, sei lá, sendo muito pessimista, mas essa é a nossa função. A gente tem que traçar sempre três cenários: um cenário otimista, um pessimista e um realista. No pessimista, essas pessoas vão cancelar. Então, pô, que eu teria que fazer para esses caras não cancelarem, né? Então, hoje em dia, nós utilizamos demais a pesquisa de satisfação. Nós colocamos essa pesquisa para acontecer a cada 2 ou 3 meses. Comparamos todas as pesquisas, né? Então, eu faço comparações assim, pô, pego as notas de cada professor, de cada setor do box, na verdade. A gente compara, enfim, parte de limpeza, organização, a parte dos coaches, cara, tudo tem que melhorar. Então, para as próximas pesquisas de satisfação, é fundamental que os padrões da anterior melhorem. E isso é muito simples, né? Com a pesquisa de satisfação em mãos, o que nós fazemos, né? Reunião com os coaches, reunião com os colaboradores, Claro que a gente apresenta para os coaches tudo o que aconteceu, né? E é importante deixar muito claro que essa não é a nossa opinião sobre o coach, e sim o que os alunos dizem, né? Isso vai te ajudar, isso te dá um poder muito maior, né? Porque não é mais o que eu acho. Olha, João, eu acho que sua aula não está precisando disso. Né? Agora não, a gente vai ter dados. Fala, João, cara, tem aluno reclamando, falando que você só dá atenção para os alunos mais velhos. Ou você só dá atenção para os alunos mais novos. Né? Ou então você não sai do celular. Né? Então, com base desses dados, a gente consegue ser muito mais crítico. Né? A gente consegue traçar uma linha de controle que basicamente é o que falta na grande maioria dos boxes, né? É, mais uma vez a gente fala do PEC, né? Que é o planejamento, execução e controle. Se algum desses pontos não for seguido à risca, muito provavelmente os nossos projetos não vão para frente, ou então não vão para frente da maneira que poderiam ir, né? Então, pô, legal, você está ganhando dinheiro? Poderia estar ganhando mais. Você está perdendo dinheiro? É por isso que você está perdendo, tá? Então, vamos pensar sempre nisso, tá? Falando do PEC com relação à pesquisa de satisfação, pô, quais são as perguntas interessantes que eu devo colocar nessa pesquisa? Será que 43 perguntas não é muita coisa? Vai ficar chato? Então, qual é a quantidade de perguntas que eu acho interessante fazer? Legal. Vou criar essas perguntas. Boa, perguntas criadas, agora eu vou para a parte da execução. Legal, vou entrar lá, vou entrar no Google, vou acessar o Google Forms, vou criar uma pesquisa, vou informar meu aluno que é anônimo e vou criar as perguntas. Legal, ainda na execução. Legal, agora como que isso vai chegar para os meus clientes? Legal, vou entrar na lista dos contatos que eu tenho do meu sistema, vou mandar via WhatsApp e vou pedir para os coaches informarem os alunos durante as aulas. Né? Vou deixar toda a minha equipe avisada e na recepção eu vou conseguir deixar lá num tablet que eu tenho lá na recepção, eu vou deixar o link lá pré-carregado. Então as pessoas que quiserem chegar lá e responder a pesquisa de satisfação, ou então as pessoas que forem abordadas pelos nossos consultores de venda que estão lá na frente, já vão conseguir responder isso de uma forma mais rápida, né? Então, pô, o link já tá lá, já tá pré-carregado, só clico, dou pra pessoa responder. Informo que é anônimo, e claro que na descrição do formulário é muito importante que esteja lá escrito, né, que é uma pesquisa anônima. Né? Então, acabamos com a execução. E o controle depois é medir as respostas, reunião com os coaches, e aí promover mudanças, né? E aí a gente entra num segundo planejamento, que é, pô, como fazer essas mudanças, né? E aí a gente consegue seguir sempre essa linha do PEC, né? Planejamento, execução e controle, tá? Pensa nisso que é muito legal. Colocar pesquisas de satisfação vão fazer você ver o teu box por um outro lado, né? Vai fazer com que talvez algumas pessoas te deem alguns toques que você não percebia e não estava vendo, né? E antes de tudo, antes de analisar todos os resultados, eu peço para você também, olhe as, enfim, os pontos negativos, tenta colocar um olhar diferente, tá? Evita olhar tentando justificar o que o cliente escreveu e comece a colocar com um olhar, tentar analisar o olhar do cliente. Então, pô, por que ele reclamou disso? Né? E tentar entregar o que ele precisa, né? Mais uma vez, a observação, a ouvir o outro, entender o outro, entregar o que o outro precisa, nesse caso, é fundamental, tá? Vão existir respostas ali que você vai, né? Claro que a gente não precisa fazer, né? Então, sei lá, pintar o box de roxo. Pô, teu box é verde. Claro que não, né? Você sabe que isso não faz sentido nenhum. Mas em posse das respostas, a gente tem um grande poder, tá? Depois disso, para finalizar, eu sugiro que vocês criem uma devolutiva, né? Então, crie uma devolutiva para entregar para os alunos, né? Peça para cada coach escrever algumas linhas, né? Sobre, enfim, sobre a pesquisa, dizendo que recebeu os acessos e que, enfim, tem pontos de melhora e que vai fazer isso, né? Uma devolutiva de cada coach, Depois a gente cria um arquivo PDF e manda via WhatsApp para os caras. Né? Então você imagina, alguém que respondeu a pesquisa falando mal, ou não falando mal, mas falando, sei lá, sobre o atendimento do Coach X, recebe uma mensagem que está lá o Coach X falando que vai melhorar. Né? Eu acho que é tudo que os nossos clientes gostariam de ter. Tá? Pode parecer besteira, pode parecer exagero, né? Mas eu vou te dizer que é fundamental ouvir o cliente. Tá? Dessa forma, a gente consegue ouvir os clientes, planejar o que vai acontecer, né? Responder esses caras e melhorar o nosso trabalho. É isso que a gente precisa. O diferencial hoje em dia sempre está no atendimento. E atender com excelência é o mínimo que nós temos que fazer para que tudo funcione, para que você tenha lucratividade. Tudo bem? Então, próximo ponto interessante, pesquisa de satisfação. Vamos fazer, vocês vão ver que para cadastrar, para entrar no Google Forms, para criar as perguntas é muito rápido, tá? É tudo muito intuitivo. Então, pô, faz isso, coloca a cada 2-3 meses no seu box, você vai ver uma grande diferença. Beleza, pessoal? Esse foi o recado de hoje e até nosso próximo podcast.